Eu me volto agora à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o nosso assunto desta manhã é as riquezas da verdade, porque a verdade é o tema aqui. Bom, nós agora estamos começando a parte prática, a segunda metade desta maravilhosa epístola. E nós nos achegamos à importância da igreja local, o corpo de Cristo, em qualquer lugar em particular. E este versículo 16, grandioso, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Mas a palavra-chave nos versículos 15 e 16 é verdade. Antes, seguindo a verdade em amor. A verdade. Aqui não estamos falando simplesmente, como diz uma tradução moderna, que diz, não é acerca de ser sinceros. É claro que isso é vital e é necessário, a sinceridade, mas não é, essa não é a ideia aqui. Falando, seguindo a verdade, se traduzido seguindo a sinceridade, ou isso é uma tradução muito fraca. E aqui o apóstolo, sem dúvida, se refere à verdade de Deus, à fé, às doutrinas da fé. Começando com o Evangelho, as doutrinas do Evangelho que salva a alma. E então, as grandes doutrinas do livro de Deus, a Bíblia, os atributos de Deus, os planos e propósitos de Deus. A maneira na qual Deus lida com o homem, todas as diferentes doutrinas da fé. É disso que esta palavra fala, que esta expressão de seguindo a verdade em amor. Agora, é importante estabelecer o seguinte, e de maneira breve nós vemos o contexto. Veja o versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Você vê, o tema aqui é a unidade da fé. O inteiro corpo de doutrinas sobre Deus, sobre a salvação, sobre o modo de viver, a verdade na fé e do conhecimento do Filho de Deus. Você vê que aqui é enfatizado e ao homem perfeito. Como se a igreja ou a congregação, a igreja individual, fosse um corpo humano. Essa será a ilustração aqui, em sua proporção, em suas perfeições, à medida da estatura completa de Cristo. É o crescimento, na verdade, na experiência de Deus também, mas é o crescimento na verdade, fundamentalmente. Então, versículo 14. Que diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, nós não entendemos, nós não somos ignorantes de tantas coisas, não. Levados em toda roda, em roda por todo vento de doutrina, aqui a metáfora muda, como um navio que está num mar tempestuoso, levado por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Falsas doutrinas, erro, heresias, a verdade em contraste com tudo isso. Versículo 15, antes, seguindo a verdade, ou falando a verdade, ou as verdadeiras doutrinas, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Cristo. E nós poderíamos também dizer no versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, reveladores da palavra de Deus, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aqueles professores da verdade do evangelho, da escritura, tudo aqui fala da verdade e do ensinamento e das doutrinas sãs. Então, nós nos achegamos ao versículo 16, do qual todo o corpo, A igreja e todos os seus membros e os seus pregadores, todos trabalhando juntos para edificar o todo. Então, faz o aumento do corpo. Então, os versículos 17, 18 e 19. Em contraste aqui, os gentios, qual é o problema? Qual é o problema com os gentios incrédulos? Bom, as suas mentes são fúteis. Versículo 18, entenebrecidos no entendimento, seu entendimento está escuro e a ignorância neles por causa da cegueira do coração deles. Não vê você? Aqui tudo tem a ver com a verdade, a revelação da verdade, o ensino da verdade, o entendimento da verdade, a tragédia de não ter o entendimento da verdade, verdade, doutrinas em toda a passagem. Então eu enfatizo isso, porque é nesse contexto que nós então entendemos corretamente o versículo 16, quando nós o analisamos. O crescimento do corpo. O corpo, a igreja local cresce. Isso é, pela salvação de almas e também pelo crescente conhecimento e santidade de seus membros. Bom, mas como é que isso acontece? Bom, a ilustração é de um corpo, com todas as suas juntas, os seus ligamentos, e tudo então cresce para suprir, e há suprimento para todo o corpo, mas a nutrição é a verdade, esse é o contexto. Cresce pela verdade, o corpo todo. Então, não apenas verdade vinda do púlpito, nunca vá a uma igreja que não está pregando verdade bíblica e explicando-a. Não apenas do púlpito, mas entre os membros também, na conversação, sendo um encorajamento uns para os outros, na explicação de todas as suas tribulações e das suas dificuldades, e até mesmo na admoestação uns dos outros. Verdade, verdade, passando por todos os membros e as juntas do corpo, em todas as partes do corpo, todo membro está disseminando verdade, não de maneira presunçosa, não achando que eu sou melhor do que o outro, não, mas em termos de compartilhar e de confortar. Que tragédia se fosse apenas do púlpito e não houvesse então aconselhamento e encorajamento mútuos, e exemplo e admoestação mútua, até chegar às pequeninas crianças em suas primeiras classes na escola dominical. O que você ensina para elas? Joguinhos? Talvez joguinhos bíblicos? Trabalhos de expressão, modelagem, todo tipo de coisa? Não. Neste corpo, a nutrição, até mesmo aos menores, é a verdade. Então, de maneira bem simplificada, eles aprendem a Bíblia, doutrinas, salvação e as grandes coisas de Deus. Então, o corpo, todo membro, toda parte se engaja no espalhar da verdade e ele cresce proporcionalmente. Tudo aqui tem a ver com a verdade, nesta passagem gloriosa. E nós então já chegaremos ao versículo 16 em um momento. Falando a verdade em amor, com simpatia, ternura, para que assim cresçamos, salvação seguida de santificação e maturidade. Ele que é a cabeça, Cristo. Então eu gostaria de colocar como primeiro subtítulo as riquezas da verdade. Eu gostaria de me apressar para o versículo 16 e para o versículo 17, mas não tem jeito, por causa dessa essa palavra imensa aqui no versículo 16, 15, falando a verdade. Então, reflitamos por um momento nas riquezas da verdade. Como precisamos fazer isso? Parar de vez em quando e refletir acerca da verdade. Eu me lembro muitos anos atrás, conversando com uma senhora que me disse que de maneira geral, todo mês ela dedicava um tempo colocando uma Bíblia fechada na mesa sobre ela, olhando e olhando para essa Bíblia fechada. E eu pensei, mas o que ela quer com essa conversa? Ela diz, eu acho necessário fazer isso, até mesmo com a Bíblia fechada, olhar para ela e dizer para essa Bíblia, quase que falar com ela, dizendo, você, Bíblia, é a minha possessão mais valiosa. E ela então refletia. Era lá um pequeno livro preto, mas é a coisa mais importante que eu tenho na casa. E eu preciso protegê-la. E eu preciso consultá-la o máximo que eu puder e todos os dias. E nunca tratá-la de maneira frívola. E ela refletia e meditava na preciosidade daquela escritura que estava diante dela, antes mesmo de ela abri-la. Isso foi enviado do céu. Este é um livro, é um presente de Deus para mim. Esta é a verdade. E isso deveria encher o meu coração. E eu deveria então considerá-la mais do que qualquer outra coisa e defendê-la mais do que qualquer outra coisa. E isso seria bom para todos nós. Parar um pouco e refletir acerca da preciosidade da verdade da palavra de Deus. Que preciosidade, além de tudo aquilo que possamos imaginar. Aqui temos a explicação de todas as coisas. Porque Deus deu vida ao mundo um dia, ou criou o mundo, fez o homem e a mulher, e soprou neles a consciência e toda a inteligência e os sentimentos, os desejos que eles têm. Por que Deus fez isso? Ele, o Santo, o Todo-Poderoso Criador. Essa palavra de Deus, ela explica a queda, ela explica a desobediência da raça humana, ela explica por que nós somos como somos. Ela explica tudo que você vê na vida. O diagnóstico de todos os nossos problemas produz o remédio da redenção. Nos diz a história da redenção, as promessas de Cristo, o Salvador, o método da redenção, a aplicação da redenção em corações. Há alguma coisa como a Bíblia? A verdade é tão preciosa, a revelação dos planos e dos propósitos de Deus, a revelação do próprio coração de Deus, tudo está aqui. É um livro tão precioso. Não podemos entendê-la com a inteligência humana natural, nós somos tão pervertidos e tão poluídos e toda a nossa maneira de pensar foi corrompida e nós precisamos da bênção de Deus para abrir os nossos olhos, para que nós sejamos iluminados e entendamos as riquezas dessa palavra. Elas não podem ser obtidas por nós, por nosso esforço. Elas são nos dadas com o entendimento delas pelo Deus Todo-Poderoso. E isso não se pode comprar, essas são riquezas acima de todo cálculo humano. E eu gostaria de ler algumas poucas escrituras a vocês do Antigo Testamento. O livro de Jó, capítulo 28, 12. Jó 28, 12. Onde se encontrará, se achará a sabedoria? Isso é a verdade, sabedoria. E onde está o lugar da inteligência ou do entendimento? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Este é o livro, a literatura divina inspirada, provavelmente a mais velha, mais antiga de todas, o livro de Jó, considerado como o livro mais antigo da Bíblia. Ela não se trocará pelo ouro de Ofir, nem com nem toda a safira e o ônix. Eles não podem, com ela não se pode comparar com o ouro nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino, não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que os dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, a verdade? E onde está o lugar da inteligência ou do entendimento? Versículo 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. E agora vejamos o livro de Provérbios, capítulo 8, essas palavras extraordinárias. Provérbios, versículo 1: não clama porventura a sabedoria, verdade, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Versículos 5 e 6: entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração, ouvi, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. E o versículo 10: aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Versículo 19: melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. E o versículo 23: desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, porque aquele que me encontra, encontra a vida e achará favor do Senhor. E eu poderia ler muitas outras passagens. Isso aqui são livros da antiguidade, livros antigos da palavra de Deus. 2 Pedro 1:44, onde nos foram dadas grandes e preciosas promessas, para que por estas sejais participantes da natureza divina. Será que poderia haver algo tão precioso como isso? Um livro de promessas que nos farão participantes da natureza divina? Não que nós um dia sejamos, nós passemos a ser Deus ou divinos, não. Mas nós teremos todas as bênçãos da divindade derramadas sobre nós. Que riqueza na Escritura nós temos. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a salvação, o tema, comprados pelo sangue de Cristo, que é Deus. Aqui temos uma fortuna de vida eterna. Nada se iguala a isso. Então, a preciosidade da palavra de Deus, reflitamos um pouco sobre isso. Falando a verdade em amor, seguindo a verdade em amor. Elas são eternas. Pensem nisso. Tudo neste livro é eterno. A tua palavra é a verdade desde o princípio, diz o salmista, e todos os teus justos juízos duram eternamente. Se você é um filho de Deus, salvo, e você morrer, e você for para o céu, você terá milhões de surpresas. Surpresas impressionantes, coisas tão acima de qualquer coisa que poderia ser descrita nesta terra, em maravilha, em magnificência. Mas você não ficará chocado de forma alguma. Não haverá nenhuma única decepção. Eu fui levado a crer que na glória eterna e no céu, isso e aquilo seria verdade, e não é. Que choque! Mas não haverá nenhum choque lá, porque esta palavra é eterna, ela dura, ela não requer nenhuma reparação, todas as promessas de Deus aqui, elas estarão firmes por toda a eternidade, todas as eras eternas, milhares de surpresas, mas você não ficará chocado com nada, nem terá nenhuma decepção, porque a palavra dele não morre e é imutável, perfeita e verdadeira. Não há nada que possamos descrever nestes termos, neste mundo, além da palavra do Deus vivo. É uma palavra eterna. Todas as doutrinas do Novo Testamento, elas estão no Velho Testamento. De fato, todas as doutrinas do Novo Testamento e a carta aos Romanos, por exemplo, a mais doutrinária de todas as epístolas, estão no livro de Gênesis. Nós falamos da progressividade da revelação, porque Deus, ao dar a sua palavra, foi adicionando mais à revelação que ele havia dado, até construir a figura, o retrato de que precisávamos. Mas é igualmente verdade que não há nada no Novo Testamento que já não houvesse sido revelado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, essas coisas podem estar infinitamente mais claras e descritas com maior detalhe no Novo Testamento. Mas essas coisas nunca são apresentadas no Novo Testamento. Elas estão lá no Antigo e no livro de Gênesis. Porque há apenas um único autor e uma única palavra. E todas as doutrinas da fé podem ser encontradas nos primeiros livros da Bíblia. Essa é uma palavra eterna e imutável. Cristo em toda a Escritura, ele está em todo lugar. Eis aqui o grande cabo que percorre, o grande tema que percorre do começo ao fim a Escritura. Então pensem nessa verdade. Não há nada como a verdade de Deus. Ela é magnífica em suas conquistas. O que é que a verdade executa e conquista? É impressionante. Bom, começando com a conversão. Nós conhecemos isso tão bem. Nós nos lembramos do dia em que a realidade da verdade raiou sobre nós e foi derramada em nossas mentes. Nós vimos e entendemos. Pela palavra regeneradora de Deus, a mente foi aberta e inclinada a receber aquilo que ela de antemão havia resistido, as doutrinas de Deus, a verdade de Deus. E elas entraram na nossa mente ao lê-las com entendimento e com convicção. Em um minuto nós estávamos cheios de dúvidas. Será que isso é verdade mesmo? Essas coisas que eu estou ouvindo sobre Deus. Quando eu era um incrédulo, eu tinha tanto orgulho da minha incredulidade, e como que isso pode ser verdade, aquilo, tantas dúvidas. Mas pela iluminação do Espírito, de repente, essas coisas se tornam reais. E eu não apenas recebi uma visão mais clara dessas coisas, mas eu fiquei convencido delas. Como eu não vi isso antes, eu digo? É tão claro, tão óbvio. Essa deve ser a verdade. Realmente era verdade tudo aquilo que eu ouvi no púlpito e li na palavra de Deus. A verdade, ela tem tanto poder pelo poder do Espírito Santo, ela é algo tão libertador, é tão iluminador, a verdade que nos purga de toda a poluição, de nossas ideias falsas sobre nós mesmos, sobre o mundo, todo o meu falso otimismo, todas as minhas esperanças e sonhos quando eu me converti. A verdade então varreu para longe essas coisas. O poder incrível da verdade, quando o Espírito Santo está operando. É claro, o Espírito Santo, ele é aquele que opera a obra. Mas a palavra da verdade é o instrumento que então vem e abre a mente e purifica. E então vem a santificação. Santifica-os, disse o Salvador em sua oração, pela verdade. A tua palavra é a verdade. Nós lemos a palavra de Deus e somos convencidos do pecado. A nossa consciência se comove. Nós ansiamos por retidão, por santidade. Nós vemos os grandes exemplos de fé e de pureza. E nós então aspiramos e ansiamos melhorar e avançar. E a Escritura então penetra-nos. E nós a ouvimos pregada e aplicada a nós, e ela nos convence. Por natureza, nós não somos fáceis de sermos convencidos, de nos sentirmos convictos. Por natureza, as pessoas nos dizem, ah, você não deveria ter feito isso e aquilo, nós estamos cheios de más e de desculpas e de exclamações, mas quando vem da palavra de Deus, ela passa por todas essas desculpas e ela nos convence. E nós ficamos lá desnudos perante Deus, e nós sabemos que ali a descrição é de nós mesmos, o poder da palavra. Você vê os crentes avançando, lutando contra os seus pecados, buscando a ajuda de Deus e rejeitando a palavra hostil e falsa, e há uma obra de santificação acontecendo. A verdade é maravilhosa. E é claro, a verdade é triunfante. Umas poucas palavras disso, o triunfo da verdade. O céu e terra passarão, disse o Senhor, mas a minha palavra não passará. A verdade será triunfante. Não há nada neste mundo mais oposto do que a palavra de Deus. Ela é rejeitada e ignorada em todo lugar. Toda oportunidade é usada para denegrir a fé e a palavra de Deus, a verdade. E ainda assim, ela nunca se extingue e ela nunca é destruída. O mundo inteiro pode se juntar, se desejar, e parece que nós estamos indo rumo a isso, contra a verdade de Deus. Os governos podem legislar contra ela e promover coisas malignas contra ela. O sistema de educação pode bani-la e desprezá-la e ensinar toda a teoria que podem para fazer lavagem cerebral nas crianças. Eles podem tentar o seu pior, mas eles nunca poderão extinguir ou eliminar a palavra de Deus, que no fim das contas sempre triunfará. Essa é uma das grandes coisas acerca da salvação de crianças. Você já pensou nisso? Por que é que Deus, em sua obra de salvação, não salva apenas adultos, mas criancinhas também? Ah, eu sei a resposta para isso. Se Deus salva uma criança de 4 anos ou de 5 anos, e você dá um tipo de resposta econômica, por assim dizer, é fácil, porque Deus quer que toda a vida daquela criancinha, então, seja usada para ele, mas há um outro propósito. Quando o mundo é tão orgulhoso e tão ateísta e tão antagonista e traz os seus grandes armamentos de antagonismo contra Deus nas escolas e assim por diante. Então, Deus escarnece deles salvando criancinhas. Ah, com certeza, se o sistema do ateísmo deste mundo vão pode esmagar adultos e assim fazer uma lavagem cerebral neles, o certo é errado e o errado é certo, com certeza não há esperança para as criancinhas. Não, o triunfo da verdade é tal que a verdade entra no coração e na mente de uma criança de 4 anos ou de 6 anos e essa criança verá todas as falsidades do mundo e perceberá todos os erros e então se chegará a Cristo. Bem, é um ato de escarnecimento da parte de Deus em mostrar o triunfo da verdade. Sempre há uma testemunha entre os jovens e os velhos. Sempre haverá uma igreja em todo lugar do mundo, em todo país, em toda cidade. O maior dos impérios é representado, o império da Igreja de Jesus Cristo. O comunismo durou por muito tempo. A Igreja de Jesus Cristo dura por toda a história. O comunismo chegou a algumas terras e não a outras. A Igreja de Jesus Cristo, por causa do poder da verdade, está em todo lugar, sem exceção. Não muito tempo atrás, nós ouvimos que havia crentes no Afeganistão, só uns anos atrás. E apesar de todos os problemas lá, e a ofensiva contra o Talibã, principalmente pelos Estados Unidos, e que notícias ouvimos? Ah, operários no Paquistão, venham para a fronteira, porque há centenas de crentes no Afeganistão. Eles não estão cruzando a fronteira, mas eles estão chegando à fronteira porque eles podem conhecer vocês. E nós ouvimos de pessoas chegando, e havia centenas em uma pequena janela de oportunidade, reunindo-se para louvar ao Senhor e ouvir a sua palavra. Ah, mas nos disseram que não havia nenhum lá. Você nunca pode dizer isso acerca da Igreja de Jesus Cristo. A hostilidade pode ser terrível, como será na pequena época de Satanás que está chegando, mas sempre haverá um testemunho pela verdade. Havia tanto que eu queria dizer sobre essas coisas. Nós poderíamos mencionar muitas cidades na Inglaterra e nós podemos ver lá em algum parque público ou em algum prédio público, haverá ali um memorial de algum mártir, como um crente. Sempre olhe e procure. Se houver um memorial de mártires, vá lá ver. Vá lá e analise, veja os nomes, homens e mulheres, pessoas comuns. A verdade triunfara tanto nos corações deles e tomara as vidas deles de tal maneira que essas pessoas não recusavam, não a recusaram nem mesmo na dor do martírio. Estes memoriais são maravilhosos. Nós olhamos, paramos e nós oramos não por eles. Eles estão na glória, não por eles, é claro. Eles estão lá com Cristo, o que é bem melhor. Mas o poder da verdade para sustentar vidas é imenso. E é por causa desses mártires que Deus usou isso tudo para mudar a atitude do povo da Inglaterra. E os corações se abriram à mensagem do Evangelho. E houve ainda um triunfo maior do que o testemunho dos mártires. Então, a verdade pode ser, então, sofrer oposição, mas ela nunca é eliminada, ela sempre triunfa. E pensemos no triunfo dos últimos dias, o triunfo da verdade. na morte de todas as pessoas. Ou porque a pessoa é salva, ou porque uma pessoa irá ao juízo pela verdade. E essa pessoa, mesmo no juízo, terá que se prostrar diante de Deus e reconhecer a verdade de sua palavra e de seus caminhos. A verdade sempre triunfará. Há outras coisas que eu gostaria de ter mencionado, mas nosso tempo acabou, amigos. A verdade. Versículo 15. Falando a verdade, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado. Por quê? Pela verdade vocês veem. O que coloca os membros de uma igreja parte de um mesmo corpo? É o amor, sim, é verdade. Um senso de dívida, algumas vezes. Bom, aquela pessoa foi a pessoa que me deu o evangelho para começar. Mas aqui é a verdade, do qual todo o corpo, bem ajustado, é dito no contexto, a verdade, que é a concórdia na verdade, que nos salvou, é isso que nós amamos, este é o elo, ligado, de maneira que não pode ser separado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Aqui isso indica, temos uma ideia de dependência. Cada membro depende da junta que o junta à outra parte. Nós dependemos daquilo que vem, que passa pelo corpo. Nós dependemos da pregação da palavra para nos convencer, para nos animar, para nos manter próximos de Cristo. Nós dependemos da palavra de admoestação e de encorajamento que vem de outros crentes. Nós dependemos do seu exemplo. Nós dependemos da verdade vinda da junta para nós. E ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. A verdade de Deus é que a igreja inteira, ela cresça e desenvolva-se junto. Você pode pensar, na igreja, a melhor coisa seria ter o melhor pregador, mais maravilhoso. Bom, isso poderia até ser uma coisa boa, mas isso não é tudo. Houve igrejas, e há igrejas hoje, que têm maravilhosos pregadores, mas isso é tudo. O corpo todo não está envolvido no avançar da santidade e do crescimento e da piedade, por exemplo, mútuo e ministério, e conforto e encorajamento. Aqui temos uma figura do corpo todo. Se for apenas um maravilhoso pregador, o que vai acontecer com o corpo? Se o corpo está ligado, digamos, por diversão, jogos, algumas igrejas tentam fazer isso, apenas atividades sociais, elas são como um clube social, e os líderes dizem, se nós pudermos fazer coisas divertidas, dizer juntos, isso vai nos ligar. Não vai. Não contra todas as artimanhas do mal e das tentações. O que nós precisamos é de um elo, na verdade, e auxílio mútuo, em verdade. Pessoas piedosas que animam uns aos outros e que são mutuamente dependentes e contribuem umas com as outras. Veja essas palavras. Segundo a justa operação de cada parte. O corpo todo faz o aumento do corpo, evangelismo e o crescimento em santidade e conhecimento. para edificação em amor, na verdade. Verdade, a verdade é tudo. Ah, amigos, algumas vezes pare e reflita na preciosidade e no poder e nas conquistas, no valor e no custo da verdade. E é disso que uma igreja verdadeira se trata. A verdade em todo membro. Agora, depois de cantarmos o nosso hino final, haverá uns poucos momentos de reflexão na aquisição da salvação em Cristo e em seu amor de morte, antes que eu faça a oração final, a bendição final. O hino é o hino 260. Teu grande amor por mim faz-me hoje compreender.